Cava do FM, Barcelos 102.4.
Desde quinta-feira passada começaram a ser testadas todos os lares, os profissionais dos lares de Barcelos. Foram feitos 50 testes na quinta-feira passada, 100 testes na sexta, sábado e domingo, através do INEM, foram feitos 361. Ontem foram feitos 100 testes, hoje está previsto fazerem outros 100 e quarta-feira 34 testes. Com esta cronologia que eu vos dei do número de testes, conclui-se a análise feita aos profissionais do lar. A partir daqui, em função dos resultados, far-se-ão os rastreios nos próprios lares. E, portanto, aquilo que era uma das maiores preocupações que tínhamos dos profissionais que trabalham nos lares, ficará ultrapassada amanhã na sua totalidade. Entretanto, também, como sabem, o Covid Drive está a funcionar desde sexta-feira. O Covid Drive tem neste momento, isto naturalmente, tem que ser sempre prescrição médica, tem previstos neste momento 200 utentes com prescrição médica para fazer no Covid Drive os testes, mas podem-nos fazer noutras unidades, não é obrigatório ir ao Covid Drive, a orientação é dada naturalmente pelas autoridades de saúde em função daquilo que é a disponibilidade de testes, mas prevê-se fazer 200 testes, pelo menos estão prescritos 200 testes, que poderão passar pelo Covid Drive. O Covid Drive está a funcionar em pleno desde sexta-feira, começou com um número de utentes relativamente pequeno na sexta, tem vindo gradualmente a subir. Na sexta fizeram-se apenas 6 testes, na segunda-feira ontem, portanto, 22, e hoje já se fizeram 30. Mas a tendência é para aumentar, como digo, em função daquilo que é a prescrição médica. Dizemos também que o Covid Drive está aberto também a cidadãos que tenham contactos com os laboratórios e que marquem e agendem antecipadamente, também poderão fazer no Covid Drive o seu próprio teste. Que se reparam, nós temos hoje um número mais elevado de infectados, comparativamente à última conferência, que era de cerca de 178, portanto, grosso modo, temos aqui 91, 92 testes ou cidadãos infectados, mas isto já era previsível acontecer, porque à medida que forem feitos os testes, naturalmente, vai evoluindo o número de infectados. Nós agora temos que, se eventualmente isso assim acontecer, só amanhã é que se fará o balanço, porque entretanto se chegarão os resultados dos testes que começaram a semana passada, e é que se vai adotar a política de fazer rastreios nos lares que eventualmente tenham vindo a detectar-se profissionais infectados. Eu penso que, grosso modo, vos dei os dados destes últimos dias, não sei se depois, entretanto, estou à vossa disposição para qualquer questão que me queiram apresentar. Muito obrigado.
Presidente, bom dia, Vítor Pereira da Lusa. O hotel do Sameiro já começou a receber doentes?
Eu penso que sim, não lhe posso dar essa informação porque o hotel está sob a alçada da Segurança Social, e portanto é a Segurança Social que faz a gestão juntamente com a ARS daquele espaço. Mas estava previsto ainda esta semana pelo menos 9 utentes que estavam hospitalizados em Braga passarem para lá. Mas confesso que não sei porque não está sob a minha alçada, naturalmente. Sei que está pronto e que esteve pronto a ser ocupado de acordo com o que estava pré-definido com as autoridades de saúde.
Sr. Presidente, bom dia. Não está, os idosos, pelo que eu depreendi, os idosos dos lares só serão testados naqueles lares onde houver funcionários positivos, é isso?
É,
Mas não estava previsto testá-los todos?
Não, nunca esteve. Aquilo que foi dito na altura pelas autoridades de saúde foi que, primeiro, a primeira razão seriam os profissionais, porque têm o princípio de entrada e saída dos lares e, portanto, potenciais portadores do vírus, e depois seriam testados qualquer idoso que viesse a desenvolver qualquer um dos sintomas. E, portanto, a partir do momento que algum dos profissionais destes, dos 745 que foram testados, vier a evidenciar positivo, as autoridades farão rastreio no lar onde estavam esses profissionais a trabalhar.
Sr. Presidente, o processo de aquisição das máscaras e dos computadores, que bem ponto é que está?
Olha, os computadores já está o procedimento em andamento, já, há cerca de 8 dias. A questão das máscaras, estamos a analisar, porque as máscaras, sendo máscaras comunitárias oferecidas pela Câmara, nós temos de ter o cuidado daquilo que é a validação do tipo de material. Como sabe, não é bem uma certificação, nós chamamos de certificação, mas não é propriamente uma certificação, é um selo que é dado por várias entidades, uma delas é o CITEV, aqui na zona, e após a validação desse selo é que nós podemos ou não adquirir essas máscaras. E portanto estamos neste momento a analisar, há várias propostas de várias empresas que já manifestaram disponibilidade para o fornecimento, há vários preços, há vários números de lavagens, mas isso para nós não é suficiente e portanto teremos que adquirir máscaras que tenham um selo de garantia das entidades que por norma certificam este tipo de produtos, porque por aquilo que eu sei tecnicamente aquilo está sujeito a testes muito rigorosos de resistência das lavagens e há máscaras de tudo. 3 dias, de 10 dias, de 25 dias, 50 dias de lavagens, não é? E portanto nós estamos a analisar aquilo que nós sabemos, por aquilo que é a informação dada pelas diversas empresas, temos várias, há algumas mencionadas de Barcelos, mas ainda não têm selo, e portanto é preciso aguardar esse selo, mas todas elas evidenciaram capacidade para adquirir quantidades suficientes daquilo que será o número de máscaras que a Câmara vai comprar. Vai-me perguntar já quantas é que vamos comprar. Nós estamos aqui a adotar uma estratégia, porque neste momento comprar uma máscara para cada cidadão parece não fazer muito sentido, até porque há cidadãos que não saem de casa, mas estamos aqui a ver o número que seja suficiente de forma a criar esse conforto e a segurança necessária aos cidadãos. Posso lhe dizer que vão ser umas dezenas de milhares delas, isso vamos, mas depois temos que aferir aqui qual delas será a que melhor corresponde, quer à segurança dos cidadãos, quer à resistência da própria máscara, porque não basta a empresa dizer que dá para 15 ou 20 lavagens, portanto elas têm que ser demonstradas, e esse selo é que demonstrará pelas entidades competentes se a máscara é ou não, ou pode ou não corresponder àquilo que nós chamamos de máscaras comunitárias.
Se me permite, a Câmara então mudou de estratégia, já não tenciona fazer uma distribuição massiva e generalizada a toda a população?
Não, pretende, ela será uma distribuição massiva. A questão agora não é para todos. É, agora repare. Eu vou-lhe dar um pequeno exemplo. Nós temos 1000, por exemplo, mais de 1000 cidadãos em lares. Eles não vão andar na rua e, portanto, não vão precisar da máscara comunitária. E, portanto, nós temos que aferir uma média de pessoas que possam andar e circular no espaço público. Depende também daquilo que serão as restrições após o estado de emergência, porque as máscaras comunitárias são distribuídas após a caducidade do estado de emergência. Porque nós estamos em estado de emergência e, portanto, o princípio mantém-se do distanciamento, do evitar de ir à rua sem necessidade, do coabitar nos espaços públicos de acordo com o que está determinado pelo estado de emergência e, portanto, também temos que agir e reagir em função daquilo que serão as determinações do próprio governo. Fala-se muito mudar, porque isto tem uma classificação de estado de emergência para calamidade, mas não sabemos que regras, aliás já ouvimos o seu primeiro-ministro dizer que o estado de calamidade pode ser um estado muito próximo daquilo que são as normas do estado de emergência com um instrumento jurídico diferente. Mas temos que esperar para saber também qual é o plano que o governo tem para o país do regresso à dita normalidade, que nunca será uma normalidade o mais próximo do que nós estávamos habituados, mas com regras muito bem definidas e, portanto, é preciso saber também quais são as decisões das autoridades de saúde e do governo das regras de circulação pública. E, portanto, garantidamente, quem precisar de máscaras terá as máscaras. Agora, não adianta estarmos a comprar, nós somos cerca de 120 mil habitantes, estar a comprar 120 mil máscaras não faz muito sentido e, portanto, há um número que nós já pedimos, inclusive orçamentos. Posso lhe dizer que pedi orçamentos para 60 mil, 80 mil e 100 mil e depois vamos analisar se isto é ou não é suficiente, porque o mercado da forma que está, a qualquer momento podemos naturalmente adquirir equipamentos destes. Eu quero lembrar aqui que nós temos aqui preços que variam de forma disparatada e, portanto, eu dou-lhe um pequenino exemplo. Há aqui máscaras com 10 lavagens que custam 1,40€, por exemplo, e como há máscaras de 50 lavagens que custam 3,20€. Se fizermos as contas, provavelmente mais vale adquirir as máscaras de 3,20€, porque dão para mais lavagens. Enfim, isto é toda uma análise que tem que ser feita, tem que ser analisados em rigor todos os dados que nos forem fornecidos e que estamos a pedir às empresas, para também, do ponto de vista financeiro, comprarmos o melhor produto, da melhor qualidade e, como digo, que assegure naturalmente a segurança aos cidadãos.
Sr. Presidente, se me permite, em relação aos computadores, tinha referido à aquisição de 200 computadores, que seria a necessidade apresentada pelos agrupamentos. Hoje iniciou-se uma campanha de recolha de equipamentos informáticos que podem até ser usados no agrupamento de escolas de Barcelos e constatamos que só no agrupamento de escolas de Barcelos fazem falta mais de 180 equipamentos informáticos. Quando se referia a 200 computadores, era para algum determinado ciclo ou de que processo é essa entrega de computadores?
Naturalmente que a Câmara está a cumprir aquilo que é a sua obrigação no âmbito das suas competências, que é o JI e o primeiro ciclo. O segundo, terceiro ciclo e o secundário é da responsabilidade da Administração Central. Não quer dizer que nós não possamos eventualmente também olhar para estes ciclos de forma diferente. Mas já é público que o Governo anunciou que a partir do próximo ano letivo todos os ciclos terão equipamentos informáticos. Nós estamos aqui a agir em função daquilo que é a responsabilidade do primeiro ciclo de JIs. E, portanto, foram-nos identificadas essas necessidades que serão estes computadores e os existentes nesta altura nos agrupamentos serão cedidos aos alunos não a título gratuito. Serão fornecidos para desenvolverem as suas atividades escolares, mas o equipamento terá que ser depois devolvido ao próprio agrupamento. E, portanto, não é uma oferta de equipamentos, é uma cedência gratuita dos equipamentos aos alunos, para já, que têm necessidades desse equipamento. E quem fará a gestão dessas necessidades? São os próprios agrupamentos.
Obrigada pelo esclarecimento.
Sr. Presidente, uma dúvida, Nuno Cerqueira, e na relação às máscaras, foi possível ver que em Alenquer foi anunciada uma oferta de 8 mil máscaras que abrangia também Barcelos. Confirma essa situação?
Não, olha, eu lamentavelmente não sei porque é que surgiu, penso que foi um comunicado da Câmara Municipal, penso que foi à Lusa, segundo a informação que eu tenho, de que teriam sido entregues 8 mil máscaras à Câmara de Barcelos, pela Liga Chinesa, que tem a sua sede aqui em Portugal. E, portanto, aquilo que eu quero dizer é que a Câmara de Barcelos não recebeu qualquer máscara da Liga Chinesa e, portanto, pelo menos não nos chegou nada. Aquilo que se evidencia na imprensa é que houve uma cerimónia da entrega dessas máscaras que a Câmara não esteve presente e, portanto, ao município de Barcelos não foi oferecida qualquer máscara pela Liga, quer, pelo que eu percebi, centralizada na Câmara de Alenquer. E, portanto, não recebemos qualquer máscara.
Mas como é que acha que isso é possível ter acontecido? Fazem, no fundo, referência à Câmara de Barcelos, não é?
Pronto, mas eu estou a tentar apurar, de facto, o que é que se passou. Uma coisa é certa, a Câmara de Barcelos não foi entregue. Portanto, para se dizer que se entrega ao município de Barcelos esse equipamento, teria que estar alguém naturalmente legitimado pelo Executivo Municipal para recepcionar as máscaras e para estar eventualmente presente nessa recepção. Portanto, aquilo que eu lhe posso dizer e garantir é que não nos foram distribuídas quaisquer máscaras pela Liga Chinesa, nem pela Câmara de Alenquer, e não esteve qualquer representante do município nessa cerimónia.
Ok, obrigado.
Presidente, bom dia, Pedro Granja. Relativamente às máscaras, eu fiquei com...
Pedro, peço desculpa, mas está-se a ouvir muito mal.
Está a ouvir melhor agora? Está a ouvir melhor?
Estou a ouvir melhor.
Relativamente às máscaras, eu fiquei com uma dúvida. Atendendo a que o processo de desconfinamento começa para a semana, a Câmara já tem uma data para aquisição das máscaras, quanto tempo vai demorar esse processo dos pedidos de orçamento?
Como lhe digo, primeiro só serão distribuídas após a decisão do Governo do que é que vai fazer, se vai manter o estado de emergência, é expectável que não, pelo menos pelas notícias, e que passará para o estado de calamidade. Agora, eu não sei quais são as regras que são definidas pelo Governo em estado de calamidade. Aquilo que se fala muito é que o estado de calamidade é, de facto, um nível abaixo e do ponto de vista até jurídico da gestão pública governativa é mais ágil, digamos assim. Eu não sei que regras é que estão definidas neste momento pelo Governo. Fala-se muito na imprensa, mas objetivamente nós não temos dados nenhum. Uma coisa é certa, estaremos preparados naturalmente para, se for para aligerar as medidas dentro daquilo que se tem vindo a falar, de um regresso gradual a algumas atividades, nós estaremos preparados, porque há capacidade de entrega de máscaras das empresas, pelo menos do lote de empresas que temos aqui connosco, e que apresentaram propostas de fornecimento de máscaras.
Bom dia. Pedro Silva de Ardeninho. Eu tinha uma questão mais geral, como falou há pouco, de poderemos mudar, ainda não há informação oficial, mas tudo leva a crer que sim, desse estado de emergência para o estado de calamidade. O Presidente, como os Presidentes de Câmara, tem um conhecimento mais próximo do que se passa na realidade, falou dos lares, mas conhece também tudo o que se passa no resto. Acha que é possível e execuível e concorda, digamos assim, com esta mudança? Embora que muito, portanto, gradual, como se fala, os jardins de infância mais tarde, o ensino secundário só para alguns anos, se acha execuível, digamos assim, ou se teme que as coisas possam eventualmente piorar? Faça o conhecimento que tem.
Olha, eu deixo-me dar-lhe e vou-lhe dar uma opinião meramente pessoal, e quando eu digo pessoal, também baseado em alguns dados que eu tenho. Que é execuível, é, e portanto… Eu acredito que o Governo fará de uma forma cautelosa aquilo que é o regresso gradual que está previsto. O meu receio é outro, e é um receio que tem, que corresponde à responsabilidade de cada um de nós. Como sabe, as pessoas estão cansadas de estar em casa, isto cria aqui uma dificuldade. Aliás, vemos muitas vezes nas notícias, quando há um bocadinho de sol, as pessoas tentam ir um bocadinho até à praia, enfim, compreende-se, o stress é muito grande, a pressão é grande… O isolamento já existe há demasiado tempo e depois todos nós temos formas de encarar diferentes. As crianças muitas vezes são mais difíceis de controlar dentro de casa, mas eu acho que, eu diria de uma forma global, a maior parte das pessoas está um bocado ansiosa de voltar a essa dita normalidade, naturalmente, dentro daquilo que são as condições impostas. O meu receio é que se me é permitida a expressão, é que se baixa a guarda em relação às obrigações que todos nós temos. Precisamente por causa dessa ansiedade. E tenho receio que haja algum facilitismo. E, portanto, aliás, o próprio governo também tem evidenciado, e as autoridades de saúde têm evidenciado essa preocupação de que este desagradamento dos isolamentos a que estivemos sujeitos agora durante o estado de emergência sejam um bocadinho contraproducentes, precisamente porque ninguém, não há governo nenhum, nem autoridade de saúde nenhuma, que controle aquilo que é a emoção dos cidadãos e aquilo que são as necessidades dos cidadãos. E, portanto, tenho receios desse ponto de vista. Eu espero que os cidadãos percebam que isto não acabou, que estamos aqui, há aqui uma tentativa de fazer um esforço de regresso, mas eu diria de um regresso que terá que ser muito controlado, muito responsável da parte de cada um de nós, enquanto cidadãos. Tenho receio, de facto, dessa ansiedade que para mim é mais que evidente, é clara, que as pessoas possam ter por esta aligeirar das medidas de confinamento que todos nós estamos habituados. E depois um outro fator, é que quem abre um canal de televisão leva Covid-19 desde manhã até à noite, e em Portugal, na Espanha, na Itália, na França, por todo o mundo, não é? Até ouvimos algumas loucuras no mundo, não é? E portanto, as pessoas dão a sensação, e acho, aliás, eu tenho o mesmo sentimento, de cansaço, e pode ser que esse cansaço seja se vir um pouco contra nós e muito a favor do vírus. E não é por nada que se receia uma segunda vaga do coronavírus, segundo os técnicos na matéria, seria muito mais grave do que esta. Só memória não me falha de uma notícia há relativamente pouco tempo, que a China está a sofrer um bocadinho este problema da segunda vaga. Não é? E portanto, se esta segunda vaga, segundo os técnicos dizem, pode ser pior que esta primeira, nós cidadãos temos que dar importância de facto aos exemplos, pelo menos, que acontecem nas outras partes do mundo. E portanto, confesso que tenho um receio muito grande em relação a isso, até porque, é como digo, o cansaço é exagerado, as pessoas estão muito estressadas, é preciso que nós tenhamos também, fazer o esforço cada um. Isto não é fácil pedir às pessoas, isso eu compreendo, não é fácil, mas temos que fazer aqui um esforço para que as pessoas se percebam que esse regresso gradual da dita normalidade não seja um regresso em massa, precipitado. Temos que manter as regras naturalmente muito rigorosas, e eu posso lhe dar um pequeno exemplo. Se nós reativarmos a feira, por exemplo, terá que ser de forma gradual, provavelmente numa primeira fase géneros alimentares, produtos agrícolas, porque e às vezes ponho-me a pensar como é que nós controlamos o campo da feira, por exemplo, e não é fácil isto, e portanto temos que planear, muito bem planeado, de forma a que esse regresso seja feito, mas com as cautelas e as exigências que são necessárias em função da gravidade da pandemia. E não entrarmos no circuito que isto já acabou, não acabou, eu até diria que isto é um pouco o começo, porque a sensação de segurança que nós vamos ter, é a minha perspectiva, é naturalmente quando aparecer a vacinação. A partir daí, eu penso que começaremos a ter outro conforto. Fala-se muitos prazos do aparecimento da vacina, há uma corrida muito grande da ciência e dos cientistas nesta matéria. Já se fala que no próximo outono que haverá uma vacina, penso que é suíça, não sei se é assim, se não é, e portanto muitas vezes este tipo de informação pode levar as pessoas a atos que lhes trazem responsabilidades a elas e aos outros, porque nós temos que perceber que a nossa responsabilidade é uma responsabilidade coletiva. E a nossa responsabilidade individual, se não for verdadeiramente responsável, torna-se de facto numa responsabilidade coletiva, porque estamos a falar de um vírus que se propaga por contactos, e depois temos aquelas loucuras, e repara, isto às vezes é tão louco como ouvimos recentemente nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos dizer que se podiam injetar desinfetantes no corpo, e houve cidadãos que o fizeram. Quer dizer, isto preocupa-me, porque as pessoas muitas vezes deixam-se levar por um tipo de informações que não correspondem àquilo que são as realidades, e isto preocupa-me, e portanto eu espero que o estado de calamidade seja o princípio do regresso à nossa normalidade possível, porque é mesmo uma normalidade possível, e todos nós tenhamos esta responsabilidade de que o vírus continua, o inimigo está aí na mesma, e que temos que garantir a nossa segurança e a dos outros.
Presidente, relativamente aos lares, aos testes e aos lares, aos funcionários, já tem uma data, ou se nos pode adiantar uma data, quando é que vão começar a ser conhecidos os resultados? E se na quinta-feira vão começar os testes aos utentes?
Não foi isso que eu disse. Eu acredito que o início dos testes da quinta-feira, o previsível máximo que está determinado pelas autoridades de saúde é que os testes saiam em 72 horas, portanto é provável que alguns destes testes até já pertençam ou não a este boletim, mas só depois deste balanço feito, aquilo que está programado com as autoridades de saúde é que após a análise dos testes feitos aos profissionais, aqueles que vierem a dar positivo identificam-se quais são as instituições onde estiveram e aí faz-se-á rastreios. Portanto, isto é a estratégia que está montada pela Autoridade de Saúde, ou pelas autoridades de saúde, neste caso a Segurança Social e a ARS. E, portanto, temos que agora aguardar é o resultado destes testes, que saíram de certeza esta semana, e depois ver o que é a consequência, de facto, destes testes, e adotar uma estratégia cuja estratégia terá que ser sempre da Autoridade de Saúde, e com a parceria naturalmente da Proteção Civil Distrital e Municipal, dentro daquilo que são as nossas competências.
Presidente, boa tarde.
Boa tarde.
Já que falou em lares, aquele projeto que falou de colocar equipamentos em todos os lares, já foi concluído, os utentes já estão a beneficiar?
Está concluído e foi concluído na semana que eu lhe tinha dito, à exceção de um caso só. E é interessante porque já me estão a pedir mais, porque há lares que têm mais que uma sala, e portanto vamos naturalmente corresponder para evitar também que internamente os idosos não tenham que se deslocar de uns lados para outros e que se mantenham dentro do seu conforto, e portanto a Câmara está disponível para reforçar naturalmente essas necessidades. Acho que foi um produto interessante, foi um produto simpático que os idosos e as instituições reconheceram, e que é uma forma de poderem comunicar para o exterior com os seus familiares. E, portanto, os lares que nos pediram reforço, nós estamos a tratar de reforçar.
Cava do FM, Barcelos 102.4.